negócio é chupar o caroço da fruta do cacau. O negócio é subir no coqueiro e lá do alto avistar o mar. O negócio é fazer plantação pra depois poder colher. O negócio é criar uma vaquinha e ter leite pra beber. Pois o negócio é saber que o mar não tá pra peixe, só ir pra pescar. Hey! O negócio é dormir sem medo do outro dia que já vai chegar. Foi pra passar a noite na concheira, tem que ter o mesmo cheiro do cavalo pra não incomodar. O negócio é...
Aí, rapaz, vai Rock Boys. Melhor música carioca de qualidade. Mas então, galera, sábado à noite, todo mundo se divertindo, bicho pegando, vizinho ali, churrasco comendo solto ali, som que tá abafado aqui pra vocês não ouvirem. Mas, meu amigo, vou dizer um negócio pra vocês. Eu aqui tô trabalhando. Aí tu me pergunta, porra, cara, CLT, mano, tá trabalhando pra empresa sábado à noite sem ganhar hora extra, não sei o que, porra nenhuma, sabe o que que é? Freelance, brother. Mais um episódio inédito de Teve Não Tem Tempo. Tô eu aqui fazendo freelance, mano, e é isso que a gente vai falar hoje, já aproveitando o sofrimento. Freelance, cara. Cara, devo fazer freelance como... Deve ter uns 20 anos, cara. Eu comecei novo nessa área, né? Então, quando eu comecei a mexer com web design, eu comecei a fazer freelance, né, mano? Era movable type, era PHPzinho, HTML, JavaScript, sitezinho. Foi arrastando anos de 2000, 2005, 2015, 2020, 2022 e daqui pra sempre, maluco, vou estar sempre fazendo, mas assim, sinceramente, não vale a pena, cara. Porra, por mais que tu ganhe, mano, sinceramente a minha dica é, cara, só pega se for moleza, porque assim, o cara pensa, né, mano, pô, ganho lá meus, sei lá, 4 mil, 5 mil como desenvolvedor. Vou pegar e vou fazer um trabalhinho por fora, né? Pô, sei fazer site, sei fazer sistema, sei fazer um monte de coisa. Sou um dev completo. Então vou pegar uns frilos para fazer um dinheiro, né? Cara, não faz, mano. Não faz. Você até faz dinheiro, mas eu vou dizer para ti. Se tu fosse um cara que vivesse disso, e eu posso dizer isso de boca cheia, porque já houve períodos... Sentei o dedo na madeira. Já houve períodos que eu vivi só disso durante um tempo, entendeu? E me trouxe algum dinheiro, mas nunca me trouxe aquela estabilidade. Pelo fato, assim, eram outros tempos também, né? Hoje em dia tu tem Workana, tu tem um monte de site aí que tu pode colocar, fazer teu perfil lá, botar teu preço por hora, alguma coisa assim, mandar orçamento e, né, tá competindo com mais 1,5 milhão de pessoas, né? Pessoas da China, pessoas da Índia, principalmente, Estados Unidos também, mas é mais Índia, né, cara? Os caras cobram 10 dólares para fazer um site para ti, sacou 15 dólares por uma logomarca, vai te cobrar ali um frontzinho de Angular ali, 2 dólares a hora, sei lá, eu tô chutando, tá? Mas, cara, o problema, qual é o grande problema do freelance, cara? Você pega achando que, eu vou pegar esse trabalho aqui, vou cobrar X, vou fazer um dinheiro. Daí, assim, você tem um trabalho, por exemplo, eu tô fazendo agora um aqui, cara, que eu tô tendo que, cara, eu tô tendo que pegar o orçamento do cara aqui pra olhar, tá? Isso aqui é só orçamento, tá? O cara me mandou, se liga só, o cara me mandou um repositório do Git pra eu dar uma olhada, me mandou uma porra de uma VPN pra me conectar, para poder acessar esse repositório do Git, olha só, o cara tem um repositório no GitLab e o cara me manda uma porra de uma VPN, cara, para conectar no GitLab, mano. Puta que o pariu, ele não tá satisfeito com a segurança que o GitLab oferece para ele, cara. Ele precisa fazer uma VPN, cara, para acessar aquela merda. Tipo assim, só nisso aí, mano, só para fazer orçamento já era para tu cobrar 100 conto do cara, para tu fazer orçamento pro cara, mano. Porque, tipo, porra, tu vai pegar, configurar a VPN, acessar, olhar os códigos no GitLab do cara, baixar o projeto, tentar rodar o projeto, descobrir que, porra, se, que o projeto tem um arquivo Env, e aí você vai pegar o Env example lá, vai dar um CP nele para ir para Env, e aí tu vai ver que tá faltando configuração, vai ter que entrar em contato com ele, ele vai te responder, cara, mano, se fuder, tu já passa por isso no trabalho, cara. Então, tipo assim, são dois trabalhos, mano. E aí tu pensa assim, pô, eu vou fazer isso aí 2 horinhas por noite, aí tá tranquilo. 2 horinhas por noite é o cacete, mano. Experimenta cobrar o preço justo pelo teu serviço pra tu ver se esse cliente do freelance não vai te procurar 3 horas da tarde querendo fazer call contigo. Porque tal pessoa tá com uma dúvida não sei aonde. Mano, é complicado. Complicado pra cacete. Antigamente, eu morei numa cidade do interior onde minha esposa nasceu, sacou? Eu sou carioca, morava no Rio, já morei em outros lugares do Brasil, mas num determinado momento da minha vida, o meu primeiro casamento acabou e tal, eu fiquei de saco cheio do Rio de Janeiro, tava saturado pra caralho do Rio de Janeiro. Dentre outros motivos, por esse aqui, de eu falar palavrão e tal, mas eu tava saturado do Rio, sacou? E eu pensei, ah, vou pra outro lugar, né? Vou morar em outro lugar, vou viver em outro canto, vou ver qual é. Aí eu resolvi radicalizar, tá ligado? Eu fui parar em Caxambu, em Minas Gerais, ali naquela região. E era uma região que, cara, que tinha, assim, tudo pra ser o máximo, tá ligado? Pô, montanhas lindas, 123 cachoeiras dentro do município, um lugar super bacana. Tanto que lá eu conheci minha esposa, minha segunda esposa, que é minha esposa atual, né? E sou casado feliz até hoje, mas não vem ao caso, mas era um lugar super bacana, dava muito bem, tranquilamente, para viver lá o resto da vida. O único problema é que não dava para viver lá, tá ligado? Não tinha como, financeiramente, assim, era muito complicado, sabe? Mas vivendo nesse lugar, já teve caso de eu estar fazendo um freelance para uma moça que era dona de uma loja de roupa feminina, eu acho, não sei. E, cara, eu tava na minha casa dormindo, mano. Na época, a minha mãe tava passando tempo comigo e tal, então eu tava dormindo, cara, porque eu trabalhava até tarde, né, cara? Nessa época, eu só fazia isso, só fazia serviço, morava na cidade interior, fazia site pras lojas e tal. Cara, tu acredita que a mulher entrou no meu quarto, mano? A mulher arrancou. Tava dormindo, a mulher pegou. Acordei com a mulher tirando o lençol, mano. Descobrindo pra reclamar que isso lá eram horas, não sei o quê. Comigo, cara. Tu acredita nisso, mano? O cliente fazendo isso, mano. Só porque era cidade do interior, o comportamento do pessoal diferente, tá ligado? Cara, é inacreditável, mano. Eu já passei por coisa ridícula por causa disso. Nessa época, as pessoas sabiam onde era a minha casa, as pessoas iam me procurar, mano, era muito ruim, cara, era complicado pra caralho e ainda ganhava mixaria. Então, assim, quando a gente vai pegar freelance, cara, pra fazer, a gente já trabalha pra caralho, velho. 10 horas, eu trabalho 10 horas por dia fácil, cara. E assim, eu entrei há pouco tempo numa empresa e aquelas coisas, né, eu vou fazer, depois eu vou ter que gastar um episódio com isso também, cara. Mas eu entrei na empresa, cara, tem menos de 3 meses, mano. Desde quando eu entrei, todo mundo da equipe saiu, fiquei sozinho. Tipo, tô eu e 2 estagiários no projeto. Então, tipo, o projeto já existia, só que é um projeto grande. Não digo que é o carro-chefe da empresa, porque é uma empresa gigantesca, mas é um, no Brasil, assim, é um dos principais projetos da empresa. E eu não sei nada do projeto, mano. Então, assim, eu tô lidando com o projeto e aprendendo todo dia, tá ligado? E tendo que tirar dúvidas, às vezes, com o estagiário, porque ele tem mais a mãe, já tá mais tempo na empresa, no projeto, e ele, tipo, já pegou a mãe de saber aonde ele, onde acha tal coisa, tá ligado? Então, às vezes, tem que recorrer ao guri. Agora que eu tô começando a conhecer as pessoas, sabendo a quem ir pra fazer tal coisa, ou tal atividade, ou, sabe? Ah, tem problema. Cheguei, o projeto tinha problema de build, mano. O build tinha 5 etapas, não passava na primeira, que era do lint, tá ligado? E eu sabia qual era o problema, mas não conseguia editar o arquivo de configuração, tá ligado? Do lint lá no GitLab, porque simplesmente não tinha acesso, tá ligado? Aí eu tive que ir atrás da pessoa que tinha acesso pra poder resolver isso. Mas enfim, né, cara? São 10 horas por dia, cara, me matando aí. Na verdade, na semana que passou, eu fiquei vários dias até 2 da manhã. Bicho, que tempo eu vou ter pra pegar um freela, tá ligado? E olha que eu tô aqui fazendo orçamento, pensando 10 vezes se eu vou ter, se eu vou pegar o frila ou não, né? Tu pensa, porra, pegar um frila desse vai dar pra juntar um dinheiro, vai dar pra fazer alguma coisa na minha casa, vai dar pra, sei lá, trocar o teclado mecânico, comprar um jogo de Switch pro teclado novo, vai dar pra, sei lá, cara, qualquer merda. Mas, cara, é um dinheiro no final, tipo assim, pô. Pensa bem, vamos dizer, o cara me projeta, eu já vi que é ângulo, que é outra desgraceira pra mexer. Deve ser Angular 2, Angular, sei lá, JS, se der mole. É um EAD, uma parada de ensino à distância. Aí tu pega uma encrenca dessa, tá ligado? Aí tu pensa assim, né, cara, pô, vou fazer um orçamento. O cara precisa de 2 páginas de front no EAD. Daí, pô, eu vou pegar aquilo ali, vou olhar, vou falar, mano, quero, pensa assim, né, vou cobrar R$1.000 cada página, né, pra fazer pro cara. Pô, o cara não vai fazer, mano, não vai querer fazer, o cara vai achar um absurdo, pô, R$2.000, 1.000 páginas, primeiro, porque ele já viu com outros, segundo, ele simplesmente pensa assim, ah, pra pagar R$2.000 mesmo faço, tá ligado? Eu faço qualquer merdinha ali, tá ligado? Aí o cara não sabe implementar, primeiro o cara não sabe escolher uma porra de uma biblioteca pra trabalhar com aquela merda do Angular. Não, vamos de Angular, tudo é Angular Material nessa porra. Mas o Angular Material tem que saber usar, meu querido. Não é fácil de implementar as coisas, não. Não adianta pegar um cara de back-end e mandar o cara do back-end fazer uma coisinha Angular Material bonita, cara. O cara não, simplesmente não nasceu pra isso, tá ligado? Então, cara, é muito complicado, cara. Aí tu vai cobrar o cara assim, ah, eu cobro R$100 por hora. O cara fica pechinchando 80. Aí, porra, tu cota, aí tu olha assim e fala, eu demoro umas 4 horas pra fazer a página pra esse cara. Então eu vou botar mais 2 horas em cima. Aí tu bota 2 horas. Aí o cara quer negociar contigo 3 horas, tá ligado? Cara, pô, mas 6 horas é muito e tal. E aí, né, cara? Outra coisa, porra, o cara não sabe direito o que ele quer, né? O cara não sabe, tipo assim, ele tem um site feio pra cacete, é um monte de botão, cada um posicionado num lugar, e ele quer melhorar o visual do site, daí ele te contrata. Aí tu vai lá, conversa com ele antes do contrato, que nem eu fiz, tive uma call com ele, com o sócio dele. Aí, pô, passo lá pro cara... É, todo o meu conhecimento, né? Tipo, olha o site do cara, faço uma análise ali do site do cara ali com ele e o sócio online, para eles poderem ver que eu sei o que estou falando. Aí eu faço um discurso sobre o UX, UI com o cara, falo pro cara, pô, a gente tem que fazer isso, tem que fazer isso outro, tem que, o teu site tem que, para ficar atrativo, tem que ser assim, o teu cliente, ele, pô, cara, ele tem que estar... Tá agregado, tem que estar ligado ao teu site ali, tem que estar navegando, enfim, cara, é um monte de coisa, não vou ficar debatendo aqui, né, um monte de detalhe técnico, mas que onde eu quero chegar é o seguinte, né, cara, pô, tu tem que prototipar pro cara, porque tu não vai conseguir pegar e passar a tua ideia pro cara sem prototipar. Segundo, o cara tem mau gosto, todo dono de negócio que quer que tu faça um site, quer que tu faça um sistema, coisa pra ele, ele tem mau gosto. Mano, não adianta tu achar, ah não, mas eu tenho cliente aqui, pô, o cliente é prata fina e tal, não sei o que, ele, pô, até que tem bom gosto, pô, a moça tem bom gosto, mas não entende, mano, quer enfiar um botão onde não deve, quer botar um confirmado do lado direito em vez do lado esquerdo, quer inventar história, mano, quer meter o bedelho no profissional, entende? Tipo, tu não tem a liberdade pra fazer a parada, tu vai fazer a parada pro cara... Mas tu, o cara é que vai dar a palavra final, entendeu? Eu já peguei trabalho aí que, cara, eu tinha vergonha, mano. Eu tinha vergonha de dizer que foi o que fiz, cara. Por quê? Porque, cara, ficou muito ruim, tá ligado? Ficou cafona. No final eu não consegui fazer o que eu queria e ficou ruim, entendeu? Então, assim, são várias desilusões que tu vai passar, tá ligado? E isso tudo é muito complicado, cara, porque... Tu não tem como ter certos diálogos com teu cliente de uma forma que ele entenda porque ele tá te pagando, entendeu? Cara, é a velha historinha, né, mano? O cliente tem razão e o profissional não, tá ligado? Então, assim, você vai mostrar pro cara, vai tentar passar a ideia do que tu quer pro cara, o cara, ele quer ver, tá ligado? Aí tu vai ter que o quê? Vai ter que prototipar, que é onde eu quero chegar. Daí, pô, tu vai pegar lá, tu vai fazer o teu design, vai olhar a biblioteca que você quer usar para trabalhar, porque aquela biblioteca que ele tem ou ele escolhe, tipo, 90% dos clientes escolhe cliente que sabe desenvolver, tá? Porque os que não sabem, não sabem nada. Mas os que sabem desenvolver, que nem é o caso que eu tô fazendo agora, os caras criaram a plataforma, mas é, cara, um cara é de marketing e o outro é um programador back-end, não sei, o cara é um full stack, não sei o cara é. Full stack não é, senão não tá me contratando. Mas enfim, o cara, ele criou o projeto dele, mas ele não manja dos paranauê de front, mas ele botou Bootstrap e o cara quer que use Bootstrap. Então a maioria desses caras, eles ficam no Bootstrap e não saem nunca mais. Então cara, os caras não conhecem um Chakra, os caras não conhecem um Tailwind CSS, os caras não conhecem um Material UI, sei lá, um Foundation, os caras não conhecem um Semantic UI, sabe? Os caras não conhecem, mano, eles simplesmente não conhecem. Então eles ficaram agarrados na porra do software do projeto deles e não se evoluíram tecnicamente, entende? E aí, cara, por quê? Porque gente que, programador que se mete a ter negócio, ele se afasta da programação. E eu vou fazer um episódio sobre isso porque já passei por isso e ele se afasta, entende? Então o cara fica desatualizado, tá ligado? Não tem jeito. Então o que resta nesse caso? Você pegar e trabalhar. Agora, se tu explicar pra ele, cara, se a gente usasse um, sei lá, um Chakra UI, no caso do Angular, sei lá, um NG Zorro, sei lá, algum outro assim, sabe? Teu sistema, teu app web, teu web app tem muito formulário. Usa um NG Zorro, sabe? O NG Zorro trabalha bem com formulário e vamos trabalhar com ele e tal. Vamos usar um recurso de formulário integrado, sabe, uma coisa assim. E, cara, mano, Formic da vida, não sei. E o cara não vai, sabe, não... É complicado, cara, é muito complicado. Mas tu vai prototipar pro cara, e aí tu vai orçar, né, cara? Tu não vai ficar prototipando sem cobrar nada, correto? Tu vai cobrar por isso, cara. Então, tipo, o cara chega a falar, mas precisa prototipar, mas essas 3 horas não tá inclusa a prototipação. Não, mano, se tu quer prototipar, não são 3 horas, são 6, tá ligado? Então, assim, porra, vai ser o dobro do tempo, porque eu vou ficar 3 horas para criar o protótipo, para terminar, para poder te mandar, para tu aprovar, para mexer de novo, para mexer ali, mexer aqui. Então é isso, mano. Então, tipo, eu te cobro, sei lá, R$100 a hora, são 3 horas de protótipo, e são 4 horas de tela, 4 horas mexendo na tela. Daí, vamos dizer que por um milagre, o cara top. Aí, assim, primeiro, tu vai ter que confiar no cara, que o cara não vai querer te pagar antes. Tu pode cobrar 50% antes. Qual é o problema disso? O problema é de quando você cobra metade do valor antes, ou seja lá que parte do valor, 30%, 20% do valor do serviço. Meu amigo, guarda esse dinheiro bem guardado, não gaste um centavo. Porque se tu gastar, meu querido, e tu quiser desistir, tu já gastou esse dinheiro, Manolo, tu vai chupar manga. Tu vai ter que sacar o dinheiro da tua conta, mano, e tu vai ter que pagar o cara, reembolsar o cara, porque o cara vai querer o dinheiro de volta, porque se bater em justiça, não sei o que, mano, tu tá fudido, mano. Tu tá fudido, tá ligado? Tu tá perdido. Então assim, como é que eu vou te dizer? Como é que eu vou te explicar? Se você conseguir que o cara aprove o serviço com o orçamento que tu passou, sem reduzir, e tu pensa assim, pô, dessa vez valeu a pena, né? O cara vai pagar o que eu pedi e tal. Meu amigo, por ele tá pagando o que tu pediu, sem dar desconto, sem nada, mano, o cara vai virar o dono da sua alma. E ele não é um capeta, entendeu? Tu tá perdido, maluco. Tu tá literalmente perdido, porque ele vai te cobrar isso, cara. Vai te ligar às 3 horas da tarde, tu vai estar trabalhando e o cara tá lá enchendo teu saco, o cara vai mandar mensagem no WhatsApp, o cara vai querer fazer call na hora do almoço, já que tá trabalhando e não pode atender agora. Então vamos fazer callzinha na hora do almoço, parceiro. E aí você vai lá perder o teu horário de almoço. Quando tiver perto das 6 horas da tarde, o cara vai começar a mandar mensagem para ti, porque para ele o teu expediente acaba às 6. Então, 6 e 1, tu já pode estar sentado trabalhando no projeto dele, cara. Entendeu? Porque ele tem entrega, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque ele prometeu, porque tem investidor, porque tem não sei o que. Cara, mano, escuta o que eu tô te dizendo. Só pega frila se for tranquilo, se for para ganhar dinheiro, mano. Cara, a parada é para levar muito a sério, para saber assim, ó, que tu vai perder noite, vai ficar de madrugada, tu vai perder final de semana, tu vai aqui, ó, são sábado, 10 horas da noite, tô trabalhando. Eu hoje fiz a minha rotina, foi assim, acordei, fui sair para tomar vacina, descobri que não tinha segunda dose da Pfizer, e mandaram voltar dia 18. Aí voltei para casa, acordei e tal, voltei para casa, tomei meu café, que eu não tinha tomado. Daí fui passear com os meus cachorros, que é a mulher fica perturbando. Eu tenho dois monstros aqui, dois Amistaff, e eu preciso passear com os bichos têm energia. Daí voltei, passei o dia todo cortando grama do meu terreno aqui no meu quintal. Do meu terreno do lado, né, que são dois terrenos. Finalmente, quando eu terminei, passei o rastelo, recolhi grama e tudo, limpei tudo. Voltei para dentro, tomei banho, jantei, subi trabalhando. Tá ligado? Tô trabalhando lá. Então, assim, mano, escuta o que eu tô te dizendo. Pensa 1.000 vezes antes de pegar um trabalho mais sério. Outra coisa, tu pega um trabalho freela para dividir com um brother, com um camarada aí. Tá entendendo? Tu tem lá o teu querido amigo, mano. Assim, ó, tu tem que dar um jeito de dividir a responsa. E como é que tu vai garantir que o teu amigo vai ter o compromisso que tu tem? Tu tá aí 10h40 da noite de sábado trabalhando e o teu amigo tá lá. No churrasco, com aquela porra daquele Viper, fumando aquele Viper fedorento, tá, chupando aquele narguilé lá, e bebendo, enchendo os cornos, tomando azulzinho, curtindo a rave, chega às 5 horas da manhã em casa, daí acorda amanhã às 3 horas da tarde, e aí só vai sentar para trabalhar às 7 da noite, 2 horinhas antes de dormir, porque segunda-feira o batente começa. Então, assim, é arriscado, é perigoso, tu só pode fazer parceria com quem tu confia de verdade, mano, que vai abraçar contigo mesmo a parada, que tá na ambição de ganhar, tá entendendo? Contigo. Então, assim, cara, é complicado, eu vou estar sempre falando isso nesse episódio aqui. É complicado, cara, é complicado mesmo, mano, é bem complicado. Quando o trabalho é muito faceiro, é muito fácil, tu não pode cobrar muito, entende? Então, tipo assim, eu, Thiago, considero um trabalho faceiro para mim, trabalho tranquilo, tá ligado? Eu considero pegar tipo um site para fazer, entendeu? Mas assim, ó, hoje em dia não é igual antigamente. Lá em 2002 eu pegava o site para fazer, era HTML e CSS, mano, era site vitrine. Era a pessoa que queria no máximo que tivesse um efeitozinho, tá ligado? E aí com esse efeitozinho e tal, tu curtia, tá ligado? Fazer um sitezinho, tu brincava, mas tu ganhava 80 pila, R$ 120, malandro. Tu não ganhava o dinheiro que tu ganha hoje, não, tá ligado? Mas hoje em dia o site, tipo assim, é mais simples, que tu vai pegar aí, é sitezinho WordPress, tá ligado? Daí o que vai acontecer? Eles vão te pedir WooCommerce, né? Vão te pedir pra, sei lá, provavelmente vão te pedir para vender cartão de crédito, cartão de débito, mais umas duas ou três formas de pagamento. Aí tu vai ter que dizer pro cara, mano, tu tem gerador de boleto em banco, eu não vou ficar falando aqui também, mas tem toda uma parafernália que o cara precisa ter para poder vender online, entende? Ele não pode simplesmente decidir que vender online e pronto, entendeu? Ele tem que ter uma estrutura para poder vender online. Então, o que acontece? Hoje em dia, por mais simples que o site seja, cara, ele vai ter ele, ele a pessoa que está te contratando, ela vai querer coisas que não são simples, tá entendendo? Implementar um e-commercezinho, uma lojinha, não é simples. Você está competindo com quem? Você está competindo com o Wix, tu está competindo com Tem outras plataformas aí que eu já esqueci o nome, que eu tô afastado desse meio já tem um tempo, né? Não pego mais trampo WordPress, mas a verdade é que, cara, você precisa. Como é que eu vou te explicar, cara? Você precisa entender que por menos trabalho que tu tenha, tu vai ter trabalho. E o pior de tudo, assim, ó, já teve uns trabalhos aí, tipo WordPress, cara, que eu peguei pra fazer, tá ligado? E que era relativamente simples, mas começou a se tornar complexo porque começou-se a ser pedido coisas que não deveriam estar sendo pedidas, cara, tá entendendo? E isso começou a fugir do combinado. E você fala assim, não, tudo bem, mas eu vou ter que cobrar por isso e tal. E você, assim, você faz um cliente, cara, você tem um certo receio de perder esse cliente. Quando você consegue ter êxito em algum serviço que tu presta para esse cliente, tu fica com certo receio de perder esse cliente se tu, né, for ganancioso ou tomar uma atitude errada, né? Cara, tem N motivos, sacou? Então, você costuma ceder para esse cliente, sabe? Mais do que você deveria, assim, digamos, né? Principalmente se for uma empresa, que aí tu fica naquela esperança, né, de um dia virar PJ, prestador de serviço com PJ, fazer um círculo de clientes, trabalhar em casa, ser totalmente, cara. No Brasil é meio ilusão, sacou? O mundo tá mudando, a gente tá tendo agora essas contratações globais, né? Tu pode trabalhar remoto em casa e. Deixa eu diminuir essa música aqui também, tá alta. Tu pode trabalhar remoto em casa e a empresa vai te contratar, tá ligado? Remoto lá na Europa, que nem eu trabalho para Europa, pra empresa europeia, tu vai trabalhar para o Canadá, vai trabalhar, você tá entendendo? Então assim, ó, hoje você tem a chance de trabalhar numa boa empresa, receber em dólar ou em euro, seja lá como for, ganhar um bom salário, entendeu? Se tu se registrar lá, se registra lá como cidadão. É o salvadorenho lá pela internet, lá, cidadão digital salvadorenho. Abre uma conta no Banco El Salvador, cria lá uma conta para ti, recebe em Bitcoin, não paga imposto, não tem nada. E aí tu pega lá um banco digital desse aí e usa ele para viver tua vida, tá ligado? Tu vai tá recebendo em Bitcoin ou em dólar, que é o Salvador, essas duas moedas, são as moedas oficiais, e vai estar gastando em real. Vai estar bem pra caralho se tu for esperto. Tu não vai precisar fazer freela, cara. Na boa, não vai precisar. Usa o teu tempo livre pra se aprimorar como tecnicamente, sabe? Cara, é muito dinâmico. Eu sou sênior e eu, assim, eu nunca fui pro back-end. Eu só trabalho com front-end. Eu trabalho com UX, UI, desenvolvimento front-end. Então eu sou o cara que começa lá com o designer lá, UX designer, pega o design thinking dele, olha, analisa. Ver, entende como aquilo deve funcionar, entende qual o valor que quer entregar com aquele produto, então faz aquele match entre os dois, daí eu pego aquilo tudo, transformo numa interface, prototipo, faço tudo, mas já faço tudo voltado e dinamizado para ser implementado no código. Então quando chega lá no time de front, ele não dá empaque, ele não volta para o designer, ninguém chama o designer lá do time de front para dizer que se não podia fazer de outra maneira porque é ruim de implementar. Porque já vai mastigado, já vai a biblioteca mastigada, já vai o I com fonte mastigado, já vai. Quando eu começo a trabalhar lá no front, eu já faço os componentes, já crio as bibliotecas, já faço showcase, já faço tudo. Então, essa é minha área, minha especialidade é essa. Então, tipo, nunca consegui ir pro back e virar um full stack, porque eu tenho consciência que, cara, eu prefiro ser muito bom numa coisa do que ter um conhecimento mais extenso, né? Um conhecimento full stack de uma coisa mais, sabe, eu não sei, pode ser uma limitação minha, mas a mim me parece que ser altamente específico hoje em dia é melhor do que genérico. A tendência é eu virar um full stack, porque não tem como correr. Você vai ficando mais velho, a responsabilidade vai aumentando, não vou esperar alguém fazer uma alteração no banco para eu poder trabalhar, tá ligado? Eu vou meter a mão no banco para fazer isso. Então a tendência é eu virar um full stack. Mas o que eu quero dizer com isso é que você tem boas oportunidades de trabalho hoje. Use o teu tempo livre para se tornar um profissional melhor, porque dá para você ganhar melhor. Se você não está ganhando bem na tua empresa, talvez seja porque você não está evoluído tecnicamente o suficiente ou porque tu é preguiçoso, compadre. Porque assim, ó, programador é um bicho punheteiro preguiçoso, mano. Pô, o cara em vez de correr atrás, tá sempre correndo atrás, curte uma zona de conforto para poder jogar a porra do PlayStation. Levanta essa bunda daí, ou bota essa bunda na mesa, mas não usa pra ver pornô, mano. Usa pra procurar emprego, mano, pra aprimorar teu currículo, aprimorar a tua forma de conversar, de explicar, de se expressar. Faz um site pra ti, mano. Faz um site pra ti, expõe teus trabalhos, mostra esmero pela tua própria carreira profissional que tu escolheu pra ti. Então, faz isso que tu vai conseguir uma coisa melhor, mano. Se na tua empresa não te derem valor, mete o pé na bunda. Já foi o tempo que empresas eram mais importantes que os profissionais, cara. Os profissionais hoje são mais importantes, cara. As empresas estão implorando aí pra tu entrar pra empresa, tá ligado? Já sênior já foi tudo, pleno já foi tudo, agora é semi-pleno e estagiário que estão desesperados atrás. Então, eu acho que tu pode fazer mais por ti sem tu ter que pegar frila, tá ligado? Agora, se tu quer pegar frila e tu quer ganhar dinheiro pegando frila, tu vai ter que se dedicar, cara. E me desculpe, cara, trabalhando pros outros... Não vai ser bom, mano. Tu não vai ser muito complicado, cara. Porque, bem ou mal, esse frio que tu vai pegar vai te tomar tempo. Tu vai ficar cansado, mano. No dia seguinte, tu vai sentar pra trabalhar pro projeto da tua empresa que assina a tua carteira ou que tem um contrato contigo de PJ, seja lá o que for, mas um LTC, um Long Term Contract, coisa assim. Cara, e tu vai estar cansado, mano, e tu não vai estar rendendo, e tu vai estar, sabe, os dias vão se passando e tu vai vendo que tu tá se destruindo, entendeu? Tu fica até tarde pra fazer aquele serviço, pra dar aquela esticada no serviço, no dia seguinte tu não consegue acordar pra ir pra academia, tá ligado? É complicado, tu deixa de passear com teu cachorro, como é o meu caso, de manhã, aí tu empurra pra hora do almoço, só que na hora do almoço tá morrendo de sono, tu quer deitar, às vezes tu empurra o passeio pra tarde. E seja lá o que vier, cara. Então, assim, na minha visão, o cara que faz freela hoje é porque ele quer viver disso, cara. Ele quer viver disso, ele quer trabalhar com isso, ele quer, sabe? Ele quer ser completamente autônomo, nome digital, a venda sacana do nome digital, né? De se tornar um nome digital. Então, cara, é outra história, cara. Assim, o que eu tenho a dizer do freela é que tu não precisa de freela, cara. Tu precisa de evoluir profissionalmente, né? Pra você mesmo, tá ligado? Não pra empresa que tu tá, não pra porra nenhuma disso. É pra você. Traça a meta pra ti e vai, sabe? Não seja um desenvolvedor React, mano. Aprenda os paradigmas do JavaScript. Entenda CSS a fundo em vez de ficar usando LSS. Vai aprender o CSS a fundo. Vai, sabe, se tornar um cara melhor. Aprende um pouco de design, um conceito de cor. Tem sempre coisa que tu pode melhorar e que você vai estar perdendo teu tempo fazendo freela, cara. Porque o freela, ele vai te atormentar no fundo e não vai te melhorar tecnicamente, tá ligado? Agora, tem gente que se dá bem com freela, essa é a minha opinião pessoal, tá? Depois de todos esses anos, mas... E olha bem, eu tô dando essa opinião e tô aqui agora fazendo cotação de freela, tá ligado? Mas são situações diferentes, né? Tipo, eu escolho os freelas que eu vou fazer. Tem freela que a maior parte dos freelas eu não pego. Tipo, apareceu aqui meu ex-gerente da Globo lá, que eu trabalhava, querendo que eu fizesse site WordPress. Não vou pegar. Eu vou ver alguém aí que queira fazer, possa fazer, e eu indico direto pra ele, entende? Eu ajudo a pessoa, eu acho que tô ajudando, né? Senão meu lugar no inferno tá guardado. E eu tô ajudando um gerente, né? Porque ter um network hoje em dia também é interessante, tá ligado? Ter um network forte é uma coisa legal, tá ligado? E isso daí vale a pena tu investir. Ligar pessoas, né? Fazer networks com essas pessoas, né? Então, cara, é bem por aí, assim. Eu só indico realmente para você fazer freela se for nessa situação, sabe? Se você tá começando agora, é um moleque jovem, tem disposição, vai quebrar tua cara lá, mano. Faz freela lá, que vai lá porque tu tem idade e tempo para isso, sacou? Tu não é mais um coroa, então tu pode fazer isso. Mas no meu caso, cara, realmente não, sabe? Realmente preciso, tipo, ser bem seletivo, sabe? E assim, quando eu pego um freela que eu começo a manjar, que vai dar trabalho, que vai incomodar, eu já recuso, cara, porque eu não tô mais afim. Prefiro me dedicar aí à empresa que eu trabalho, aos meus estudos para me tornar um profissional melhor. Tem React para aprender, tem Next, tem um monte de coisa. Tá tudo acontecendo muito rápido. Não acho que vale a pena, sabe? Assim, só se realmente for uma coisa que tu tem interesse em fazer. Tipo, o cara parece um cara que quer fazer um freela de alguma coisa, tipo, ah, sei lá, eu quero aprender Vue, eu quero lidar com Vue. E aí, tipo, pô, aparece um cara que quer fazer um freela, que pra fazer um freela o cara quer que faça em Vue. Porra, é uma chance que tu tem de botar o Vue em prática. Daí é massa. Tu vai estar fazendo o quê? Tu vai estar no teu trabalho, e aí quando chega a noite, tu pode chegar e começar a lidar com o Vue, que tu nunca tinha lidado, tu vai estar aprendendo alguma coisa. Isso é válido, pô, maneiro, eu acho que vale a pena, mas tu vai ter que cobrar um valor para ele que ele queira fechar contigo e para que ele vai estar pagando para tu estudar, certo? No fundo é isso. No fundo é só isso. Então, assim, pô, tu tá tendo a chance de estudar com alguém te pagando. Então, assim, cara, é uma ótima. Vai fundo, mas eu iria amarradaço, mano. Entendeu? E quando eu cito o exemplo de Vue, eu iria amarradaço, porque eu mesmo não mexo com Vue, tá ligado? Não tenho hábito de mexer com Vue. Então, pô, ia ser uma baita de uma chance de lidar com uma ferramenta nova, criar coisa nova. Aí o cara fica empolgado, né, mano? Daí o cara só desce pra pegar a Coca-Cola. É interessante tu ter esse tipo de visão, entende? Porque assim, as situações vão ser muitas, né? Não tem como te passar todas as situações. O que eu quero te passar é o feeling dessa situação, entende? E o feeling dessa situação é esse aí, cara. É, você tá focado em tu, tá ligado? Seja egoísta. Quando a gente tá falando de profissão, cara, tu tem que ser egoísta. Tu não pode. Se tu for vestir a camisa de alguém, veste a tua camisa com tu lá na estampa da camisa e vai para trabalhar, tá ligado? Veste a tua camisa. Tu tem que pensar o seguinte: não é tu que tá indo atender a empresa, é a empresa que tá indo atender você. A empresa só é boa para você enquanto ela estiver indo na mesma direção que tu quer ir. Quando ela não estiver indo, você tem que pular fora, tá ligado? É a hora de tu vazar aí para outro lugar que tenha pelo menos um alinhamento melhor, entende? Então, tipo assim, vou dar um exemplo ridículo, tá? Porque isso é ridículo que eu vou falar. A empresa só lida com Angular. Tu quer lidar com React, tu não quer mexer com Angular, tu não tem interesse profissional com isso. Cara, tu vai ficar nessa empresa fazendo o quê? Vai atrás de uma empresa que trabalha com React, cara. Entendeu? É um exemplo tosco, porque o React e Angular são ferramentas de JavaScript ou TypeScript, se tu quiser, porque TypeScript para mim é ferramenta de JavaScript. Mas se para você não, tudo bem, não vamos brigar por causa disso, né? Se a empresa tem esse alinhamento contigo ou deixa de ter, você tem que tomar uma decisão, entende? O freela serve para tu tomar essa decisão com segurança. Primeiro, porque tu sai e aí tu tem os teus freelas. E você consegue ter um dinheirinho a mais até arrumar outro emprego. Ou geralmente tu não vai fazer uma loucura dessa, né, mano? Tu vai sair de um emprego já tendo outro na mão, né? Até estagiário hoje em dia eu vejo fazendo isso. Então eu parto do princípio que tu também fará. Então, cara, eu não vejo muito problema, assim. Eu já tô misturando muitas bolas, sacou? Mas eu tô tentando passar aqui para vocês o máximo, a visão mais expansiva que eu posso passar para vocês, tá? Relacionado a essa questão de freelance, porque são várias situações que tu vai enfrentar, tá ligado? Então, tô procurando ser aqui o mais objetivo possível nesse sentido, sabe? É muito importante que tu saiba, vamos dizer assim, né, o que tu vai estar fazendo, sabe? Nesse ponto é muito importante. E o freelance, quando tu assume o compromisso, cara, é complicado, viu? É muito complicado. Muito complicado. Eu já peguei freelance aí que eu fiz tudo que o cara pediu, o cara ainda assim não ficou satisfeito e tal, e depois teve que combinar um pagamento de um valor comigo e tal. Tem um monte de freelance que eu fiz, cara, e o cara pagou e tal, e no final, tipo, o cara ficou em deve, o cara nunca usou, tá ligado? Ficou lá a vida toda e o cara nunca usou, tá ligado? Umas coisas muito loucas, mano. É um negócio muito louco que aconteceu comigo, tá ligado? Inacreditável, sabe? Mas é isso, cara. O que eu queria passar é isso, assim. Você tem que se perguntar se você realmente precisa de freelance na tua vida ou não, tá ligado? Essa é a principal pergunta que tu vai ter que se fazer quando tu quiser pegar um freelance, tá ligado? Tu precisa se perguntar se você realmente quer isso, se você realmente precisa, sabe? Porque freelance para desenvolvedor é uma coisa bem complicada, gerir tempo, saber se você está tendo aproveitamento ou jogando sua vida no lixo, essas coisas todas, sabe? Eu espero que eu tenha podido ajudar de alguma forma, cara. Minha mente é muito confusa. Esse tipo de interação assim, de podcast, de falar e conversar, né? Sozinho, né? Eu tô sozinho, né? Eu não sei, tipo, o que se passa na tua cabeça, então eu tento passar mais ou menos uma linha do, né? O papo, a conversa vai fluindo, conversa é um monólogo, né? Vai fluindo e eu vou tentando explicar para ti, sabe? Existem várias plataformas aí, você pode procurar aí, tem a Workana que eu me lembro bem. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda guardado alguma pasta disso, cara. Cara, eu sei que essas plataformas não valem muito a pena, tá? Vou te dizer, porque foi o que eu te falei, tu vai estar competindo com gente que vai cobrar mais barato. Tem todo um problema de. É melhor freelance, cara, é bom boca a boca. Assim, tu fez um bom serviço, alguém no, no. Tu deixa tua marca em alguma empresa e alguém lembra de ti por causa de alguma coisa e essa pessoa vai perguntar se tu quer fazer. Hoje em dia tá muito fácil isso, sabe? Não perde teu tempo com sites de freelance que tu bota lá teu perfil para ser contratado. Cara, esses aí é que não vale mesmo a pena, tá ligado? Todo mundo que entra ali só quer pagar ninharia, quer economizar para ter um negócio, tá ligado? Não é nem MVP, MV bosta. Não vai ali, mano. Não perde teu tempo para depender disso aí. Nem começa. Nem guarda a mão, vai estudar, tá ligado? Vai estudar que é melhor. Vai ver filme, se não quiser estudar, mas não perde seu tempo ali. Freelance é uma coisa que tu conquista ela com o tempo, sabe? Tu conquista um cliente, aparece um cara, tu se interessa pelo projeto. E aí você pega o projeto, você faz com cuidado, bem feito. Por exemplo, cara, eu tenho cliente aí que é meu cliente desde 2002, mano. A gente tá em 2021. Cara, meu cliente é esses anos todos, tá ligado? Tem empresa que eu já passei, tem uma empresa que é um e-commerce, não vou falar o nome aqui para não, né? Mas é um e-commerce, não é dos grandes não, é tipo um Ricardo Eletro da vida. E eu fui funcionário deles quase 5 anos, tá? Os caras são meus clientes até hoje, bicho. Eu saí de lá, pra vocês terem ideia, eles me demitiram. Eu dei graças a Deus quando eles fizeram isso, que eu já tava louco que eles me mandassem embora. Mas eles me mandaram embora e até hoje eu presto serviço pra eles, no mesmo e-commerce, fazendo a mesma coisa que eu fazia quando eu tava lá, porque eles viram uma oportunidade, tá ligado? Eles não precisavam que eu me pagar como funcionário para ficar lá fazendo aquilo. Eles podiam contratar um cara para fazer. Só que quando eles resolveram contratar um cara, porque quando eles me demitiram, eles ficaram, sei lá, um ano sem mexer no negócio. E aí quando eles resolveram contratar um cara para mudar o visual, eles lembraram de mim, cara, vieram me oferecer oferta. E desde então, desde 2014, isso, que foi quando eu saí, eles são meus clientes. Tem cliente que é uma empresa de engenharia. Eu fiz o site deles lá em 2002, cara. Eu fiz o site deles. E depois veio o sistema, veio um monte de coisa. Cara, eu faço trabalho para eles até hoje, mano. 2002 até hoje eu faço. Tô quase todo mês tem alguma coisa, tá ligado? E é isso. Tem clínica também, médica, que é minha cliente também, que eu faço. Eles, sabe, são clientes que pagam quase todo mês. Eles têm condição de me pagar um dinheirinho, sacou? E eles me pagam um dinheirinho e esse dinheirinho vai me rendendo. Mas assim, é um troço que não me incomoda. Esse cliente de engenharia eu já virei amigo do dono, tá ligado? Então, tipo, se ele não me pagasse, eu fazia um serviço outro para ele, por respeito, por amizade. O cara foi um engenheiro que da minha casa aqui, tá ligado? Ele assinou a planta da minha casa, tá ligado? Foi um cara que me ajudou um monte, trocou por serviço e fez, ajudou na arquitetura, tirado de documento, cara fantástico. Foi uma amizade, um cliente amigo que eu fiz depois de anos de relação, tá ligado? Então, tem frilas e frilas, mas isso foi construído aos poucos, sacou? Eu não encontrei esses caras no site, não fui atrás desses caras no site, tá ligado? Eu passei por eles, eles passaram por mim na minha vida, entende? E eu fui construindo esses caras, entende? E eu acho que essa é a forma correta de você chegar até um frila, tá ligado? Você ir atrás de frila, catando milho, cara, não é a melhor solução. Investe na tua carreira. Eu acho até, tipo assim, ó, eu hoje não perco mais meu tempo indo atrás de ninguém, tá ligado? Tem o LinkedIn, cria o teu site, vão te achar, mano. Pode ter certeza. Vão te achar e vão te oferecer pra tu fazer serviço. Em algum momento vai acontecer, tá ligado? E eu acho que... Eu acho que tu pode ter um bom aproveitamento, sabe? Um bom aproveitamento disso na tua vida, né? Fazendo dessa forma, entende? É melhor você ter menos frilas com qualidade do que muitos frilas mixaria, tá ligado? Inconstante, paga, não paga, paga 15 dólares hoje, pô, não ganha. Pô, 15 dólares não é nada, maluco. 15 dólares é uma mixaria, não é nada. A outra dica é junte-se com amigos, mas de confiança, né? Porque uma rede de amigos faz mais. Vocês podem fazer um site junto, oferecer os serviços pelo site, alguém vai acabar encontrando. Vocês façam um bom serviço juntos, com compromisso, entrega no prazo, tudo bonitinho. E aí tá garantido, cara. E é bem por aí. Cara, meu canal tá aberto aí, meus contatos. Tem meu site, thiagoluce.com.br. Lá tem meus contatos, podem me procurar, me perguntar uma dica, alguma coisa, se é que você acha que precise, né? Porque se tem uma coisa que nós dessa área temos é pensamento lógico, né? Raciocínio lógico, né? Geralmente sistemático. Então a gente consegue administrar bem as nossas vidas, nossas decisões, né? Então, tipo, é parceria, cara. Precisando de alguma coisa, só entrar em contato ali. E tem o Thiago Lúcio Web. .wordpress.com também. Tem um monte de coisa, cara. Enfim, é isso. Vou terminar por aqui, que esse aí ficou grande. Em breve vou mandar outro aí pra ver se tá gostando aí dos vídeos ou do podcast, né? Se é que tu tá ouvindo aí Spotify, alguma coisa assim. Deixa um toque aí pra eu ficar sabendo alguma coisa. E, pô, obrigado por estar perdendo seu tempo aí me ouvindo, viu? Valeu mesmo. Vou tentar continuar aí porque eu gosto e não me custa nada. Um abraço aí. Valeu, galerinha.